Episódio 265 de E Trabalhar a um Domingo de Manhã, este novo podcast aqui da Podosfera Nacional, que fala sobre as dificuldades imensas e a vontade de cometer coisas ilegais a ir trabalhar num domingo de manhã. Dia lindo de sol, aquele dia que eu sei que me vai importunar em termos de contacto com pessoas, mas pronto, não percam os próximos episódios. Recomendações desta semana incrível, esta semana cheia de content, temos no cinema, quarto filme que eu fui ver ao cinema. Acho que tive um problema. Quarto filme que fui ver ao cinema este mês já, ou seja, este ano. O filme Babylon, também, que tem a Margot Robbie, tem o Brad Pitt e também outros tantos. Vale a pena ir ver. Pá, no Rotten Tomatoes não tem assim, uma grande avaliação, não é o melhor filme de sempre, mas para quem gostar de cinema é uma cena porreira, podem ir ver, está bem? Depois, deixem-me ver aqui, ok, posso ir já por esta. Vi aquela série portuguesa sobre a Praxe, que agora saiu já a nova segunda temporada. Está a segunda temporada não Opto, mas na Pobre TV e na Prime Video está disponível já a primeira temporada. Até está bem filmado e tudo, mas o primeiro episódio custa a ver, porque não te dá vontade de depois melhorar, de veres o resto da série. Tens de fazer esse esforço e acaba depois por ser fácil ver, mas vai melhorando, mas o início não puxa. Acho que tem 6 episódios. Sei que já estreou a segunda temporada. Pronto, não vou falar muito sobre praxe porque sou o quê? Como é que se diz? Sou parcial nesse tema, está bem? Sou parcial nesse tema. Acho que fizeram uma leitura errada daquilo que é a praxe em Portugal. Eu sei que aquilo, apesar de se basear no Meco, é algo ficcionado, mas para quem vê aquilo de fora e nunca esteve numa praxe, vai pensar tudo mal. Aliás, ao verem aquilo, há pessoal que deve pensar assim: meu filho nunca vai para a universidade. Sim. Mas pronto, isso são outros 500, como se costuma dizer. Depois, na Netflix temos Todo Dia à Mesma Noite. É uma série brasileira de 5 episódios, será? 5 episódios sobre o acidente na Boate Kiss em 2013 no Brasil. É algo também, pronto, é algo que aconteceu, mas é uma série, não é uma série documental, ok? É uma série romanceada, fictícia, no sentido de não ser ipsis verbis o que aconteceu, apesar do que eu já vi. Eu já vi a série toda, mas dos relatos que eu já vi, acho que está mesmo muito parecido ao que aconteceu. Foi uma tragédia onde morreram 242 pessoas e mais 700 feridos. É o terceiro maior desastre numa discoteca no mundo e o segundo maior desastre no Brasil. Só é suplantado por algo que aconteceu já bem atrás, em 53, acho eu. Pronto, que agora não sei bem. É complicado. Há ali situações fortes. Tem grandes atores. Uma pessoa depois entra no mundo disso, vai pesquisando mais umas coisas. Há lá merdas absurdas. Há lá uma merda absurda que não aparece na série, mas é a mulher vestida de vermelho, que é uma mulher que supostamente estava lá nessa boate, quando acontece um incêndio, ela diz, ah, a saída é por ali, a saída é por ali, e, a saída, e estava a apontar, era para o, para a casa de banho, onde, muito, onde grande parte morreu. Pá, merdas absurdas, pá, imagina, na, imaginem, na, na casa de banho tinha lá fotos do Hitler, porque é aquela cena de género, vamos mijar e cagar no Hitler, e o incêndio começa lá numa cena que arde, e essa cena a arder, que não devia estar lá, leva, leva a ser espalhado pelo, pelo interior da discoteca uma cena de cianeto, que é muito semelhante às câmaras de gás. Pá, tenho que ver, pronto, posso estar a explicar errado, mas vai mais para uma cena ou um gás semelhante aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Portanto, merdas fodidas para caralho, fodidas, fodidas, fodidas. Também na Netflix, recomendação de Mikes Oliveira, Miguel Silva. Mikes Oliveira, Miguel Oliveira, isso é, de... isso é o das botas. Mikes da Silva, Miguel Silva, um filme de Narvik, que é um filme, já que estávamos a falar da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, ali uma situação complicada entre, entre a Alemanha e a Noruega e a Suécia também, e aquilo acompanha, acompanha o percurso do soldado, tem lá a mulher e o filho, e o pai também. É engraçado porque quando se fala da Segunda Guerra Mundial, ficamos ali mais pelo centro da Europa, não vamos até ali à Finlândia, exatamente, eu disse, como é que eu disse, disse Noruega, mas é a Finlândia, é? É, não é? Pronto. Pá, vão ver, meu. Eu estou a dar informações erradas que é para vocês irem ver, está bem? Pronto, também fica assim. Oh, meu puto, ai, Fangio. Ai, não, o Fangio é do... O Fangio é da Fórmula 1, meu. Vai, Valentino Rossi. Mais coisas, mais coisas, mais coisas. Ah, aqui uma... Não é recomendação nem nada, é um ataque. Então, o filme Amadeu, do meu puto Amadeu Sousa Cardoso. Ok? Ele que morreu no dia em que eu nasci, não no mesmo dia, mas no mesmo dia, está bem? Mas não no mesmo ano, mas no mesmo dia. O puto morreu, fizeram um filme com uma grande produtora, a Ukbar Filmes, que já fez algumas cenas fixes. Mas não condena essa paixão, a mágoa das palavras que a guitarra vai esmendo também. Contudo, eu achei logo uma merda. O gajo é cá de cima, o gajo é de Amarante, e não filmar, não, não vieram filmar à terra dele. Por exemplo, no filme do António Variações, façam as comparações que queiram fazer, no filme do António Variações, vieram filmar à Marge. Ah, mas só filmaram, não sei o quê, pá, filmaram, vieram cá. Está bem? No filme do Amadeu, filmaram ali nas redondezas de Lisboa, e agora cá em cima, no Norte, ok? No Norte. Cinemas Nós, está nos Cinemas Nós. No Norte, neste momento, só tem no Braga Park, ou uma sessão às 10 menos um quarto, outra à meia-noite, incrível. E no Porto, é no Alameda, é à beira do Estádio do Dragão, também ao mesmo horário. Ah, faz algum sentido. Faz algum sentido. Portugal é um país assim tão grande, a nível territorial, que, primeiro, o ponto do filme não pode ser filmado, não pode ser rodado, pá, num sítio que tem que ser, não? Tem mesmo que ser só Lisboa, será? Tem mesmo que ser só Lisboa? Será que o filme, como falava de uma, grande, de uma das grandes figuras aqui no Norte de Portugal, será que o filme aqui no Norte não ia ser, não ia ser bastante visto? Se calhar assim não vai ser, não é? Se calhar assim não vai ser por causa destas pequenas cenas de centralismo que levam estas merdas a acontecer. Ah, mas não tenho... Mas não tínhamos orçamento para vir cá. Ah, mano. Não tinham orçamento para vir cá. A sério. A sério. Ainda por cima com o Ukbar Filmes, que já fez várias cenas, portanto, não me parece que isso fosse um problema. Acho que é mesmo, mais uma vez, cairmos nesta teia de só fazerem as coisas ali por Lisboa e, pá, a verdade seja dita, ali foi ver nos cinemas nós, ali à volta de Lisboa, há sessões a toda a hora. Pá, fiquem com isso, pá, fiquem com isso. Pá, nem uma pré-estreia, como fizeram, mais uma vez, no António Variações, fizeram a pré-estreia em Amares. Pá, porque é que não fizeram alguma cena em Amarante, por exemplo? Pá, custava muito, era assim uma coisa tão descomunal. Ah, mas a Câmara Municipal não quis. Aí é diferente. Não me parece que não quisesse, porque a Câmara Municipal tem logo ao lado lá o Museu Amadeu Sousa Cardoso. É uma imagem que eles trabalham muito a nível turístico. Não me parece que recusassem isso. Mas pronto, fica o meu descontentamento em relação a isso. Pá, que vale de muito, está bem? Vale de muito. Na música, a minha amiga Rosalía lançou uma nova música também. Tá, o Homem do Rob também. Portanto, Rosalía e o Homem do Rob, na mesma frase. Depois, uma puto Slow Tie também. E o meu puto Olafur Arnalds lançou também uma nova música. O Slow J lançou um novo single, Where Are You? Provavelmente o novo álbum que vem aí. O Xiu Xiu lançaram também aí umas novas merdas. E os Gorillaz lançaram várias coisas com alguns artistas. Saliento aqui com Tame Impala, que ficou muito bom. E depois, começaram a ser os nomeados dos Oscars para melhor filme. Temos A Oeste Nada de Novo, que eu falei na semana passada, não é? Também recomendação de Mike Oliveira. Depois, o Avatar, que eu também já vi. O meu puto Elvis. Depois, The Banshee of Inisherin, que ainda não vi. Já me disseram que o filme está muito bom. O filme acho que vai ser esta semana no cinema, mas eu acho que vou ver aí nos torrents da vida. Mas dizem que está mesmo muito bom este filme. Depois, Everything Everywhere All at Once, que eu também vi no cinema, muito bom. Ok, The Fabelmans, que eu também já vi. Tar, não vi. Top Gun, não percebo porque está aqui nesta lista. E ainda por cima, com o Rotten Tomatoes de 96%. Mas pronto, não percebo. Estava um filme, não está para Oscar de melhor filme, mas pronto. The Triangle of Sadness, que eu não vi ainda, e Woman Talking, que eu também ainda não vi. Também, não sei se vão ver, fica no ar. Destes 10, exato, faltam-me 4. Woman Talking, Triangle of Sadness, Tar e The Banshee of Inisherin. Está bem? Agora, vou fazer aqui uma pequena pausa para vocês. Para mim, é uns minutinhos, 4, 5, e já volto, está bem? Aí estamos nós de volta! De volta, o que para vocês foi uma pausa quase inaudível. Para mim foi 2, 3 minutinhos. Passei à beira da secção dos frios, do Lidl, pá. E já estava a nevar lá, meu. Portanto, venham ao Lidl se quiserem ver neve. Está bem? Pronto. Depois de falarmos dessas cenas de recomendações, dessas merdas, vamos a temas então. No domingo, quando vos falei pela última vez, no domingo de manhã, a minha vibe, o meu estado de espírito não era o melhor. Hoje está um bocadinho melhor, está bem. Não era o melhor, também não era o pior, mas não era o melhor. Por todas as razões que eu enumerei. O dia de domingo passado correu bem de manhã à tarde. Foi aquilo que eu vos disse agora no início deste episódio. Estava um dia interessante para as pessoas iniciarem contacto comigo a nível profissional. Pronto, e eu tive uma tarde mais agitada. Pronto. Um dos grupos, quando que o pessoal que trabalha, seja onde for, mas trabalhe em atendimento ao público, posso inserir aquilo que eu faço em atendimento ao público. Claro que há quem trabalhe em atendimento ao público ligado com roupa ou ligado com comida, que eu acho que é pior. Neste caso, o meu atendimento ao público normalmente é positivo, porque não envolve essas cenas em que as pessoas são super mesquinhas. Opa, e quando eu recebo um grupo para visitar o espaço, um grupo bem disposto, pá, eu gosto de receber pessoas bem dispostas. Chegou lá um grupo de 5 pessoas, 3 rapazes e 2 raparigas. Duas delas tinham um casal, tinham o seu namorado naquele grupo. Um deles, o único que não tinha namorada, mulher, amiga colorida, o que fosse, era o que estava assim mais agitado. Pronto. Nós percebemos porquê. E eu desculpo-lhe, eu acabo por lhe desculpar. O gajo entra e diz assim: ah, não temos descontos jovem. Eu, não. Porque a cena é, eu costumo fingir simpatia, não é? Que é um dos grandes talentos que eu tenho. Aliás, se um dia houver os Jogos Olímpicos da Bondade, pá, Portugal pode almejar bons resultados, ok? Não digo medalha de ouro, mas digo ali posição para diploma. Mas ali os 7 primeiros lugares a nível mundial em termos de falsa simpatia. Fiz a falsa simpatia, pronto, juntas as duas mãos e sorris com os olhos, tipo... Pronto, mas eu faço isso muito bem, ok? É necessário estarem a ver, portanto, se forem visuais é complicado, ou se estiverem só a ouvir este podcast e não me conhecerem pessoalmente, podem duvidar desse meu talento, mas eu posso-vos aqui garantir muito forte na falsa simpatia. Então esse grupo lá, bem disposto, o gajo diz-me então: ah, não tens, não há desconto jovem. E eu, não. Porquê? Porque eu já estava com uma tarde bem puxada. E disse: opa, não. Eu, não há um desconto jovem. Eu, não. Ah, pronto, uma pessoa paga. Já para mim. Ah, pois pagas, mano. Pois pagas. Ah, eu dou pisca também. Pois pagas, meu puto. Olha, decidiste agora que ias pagar. Já estava decidido, meu puto. Pronto, e os gajos subiram e tal, bem agitados, pronto. Mas eu fiquei com aquela cena, porque pá, uma coisa é ser bem disposto ou ser simpático e tal, depois é roçar a má criação, a má educação. Mas pronto. Vai, e o que é que acontece? Quem sabe onde eu trabalho sabe que existe depois o piso superior, o topo mesmo, que dá para o exterior. E quem vem para o piso superior, o primeiro do interior, tem umas escadas e o gajo, a meio das escadas, penso eu que foi a meio, porque eu estava depois no piso inferior, no piso do meio, o gajo salta de meio das escadas para o piso. Bem, eu estava no piso de baixo, ou seja, o chão que ele pisou era o meu teto. Então a ver nos filmes, quando se bate uma porta com força, ou nos desenhos animados, se bate uma porta com força e até fica assim, peça aí assim uma camada de pó. Fiz o que aconteceu. E eu, não, estás a brincar, meu. Primeiro, apanhei um susto do caraças. Segundo, não tinha a certeza se tinha crianças lá em cima ou não. Foi lá acima e disse assim: olha, você tinha desconto jovem, você bem que me pediu desconto jovem, mas pá, crianças não pagam. E você portou-se como uma criança. Há os amigos a pedir desculpas. Ah, não sei o quê. Ah, porque eu disse: ah, desculpe. Eu, ah, não sei, precisa pedir desculpa. E eu, pau. Então, olha, você pediu desconto jovem, mas crianças não pagam. E está-se a portar como uma criança. Pronto, e o gajo ficou lá todo envergonhado porque pensava que eu não ia dizer nada. Ah, pá, se só tivesse lá eu e eles, mano. Estava lá mais povo. Não pode ser assim, meu. Não pode ser assim. Nesse mesmo dia, eu acho que foi antes de vir esse grupo, estávamos a falar de uma das figuras aqui da Póvoa de Lanhoso e falarmos sobre o que é que isso alterou num Portugal do século XIX e tal. E há um grupo, foi um movimento feito por mulheres, nada a ver, atenção, nada a ver com aquilo que foi depois o movimento feminista, está bem, apesar que podem tirar daí alguma coisa, sim, mas a gênese não era igualdade de géneros, não era, essa não eram os, não eram as razões. E o gajo lança-me com uma lança-me com uma do caraças, que é o gajo ataca os homens de hoje em dia. Ah, isto se fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia, isto ainda, isto, essa revolução ainda acontecia mais rápido, sabe? Que isto hoje em dia os homens usam brincos, pá. Usam brincos, vestem cor-de-rosa. Uns até têm tatuagens. E eu tenho tatuagens. Tenho pai 18 ou 19. Mas estava de camisola comprida. Hoje até venho de t-shirt. E assim para se ver, porque assim, pronto, um gajo. Pode ser que o gajo. Que haja aí uma situação. Haja uma situação engraçada. E é tudo pelo conteúdo. Foi engraçado. Foi o gajo. Ah! E pronto, eu, claramente o gajo ouve o meu podcast, porque há uns episódios falamos sobre toda a problemática de usar o brinco na orelha direita. Podem ir ver, não é? Tem uma explicação histórica. Foi engraçado perceber que, tipo, pá, que os fãs estão a vir falar connosco, pá. Isso é porreiro, meu, pá. Não, não. Tenho que dar um autógrafo, mas depois podemos tratar disso. Depois tive um casal, senhores, com uma filha. A filha devia ser adolescente ou recentemente adulta. E o homem, pronto, como é que eu ia dizer? O homem sabia algumas coisas, está bem, mas ele pensava que sabia algumas coisas que eu sabia que estavam certas, mas ele não as disse de forma correta. Não as disse, pá, não, não estavam bem. O gajo disse que era um, por exemplo, agora não me lembro bem, mas o gajo disse-me que era um rei. Eu disse, não, não é esse rei, era este. E ele, ah. Depois falamos, não sei quê, da igreja e o quanto esta região ainda está muito ligada à religião, principalmente católica, né, cristã, e que às vezes a figura do pároco ainda se mistura muito com a figura do presidente de junta. E o gajo assim, mais ou menos o presidente da junta não viola crianças. E eu, bem, miúdo, bem, não digas isso, é com um canalha aqui à volta. Porque, mais uma vez, o espaço estava bem, bem movimentado, derivado do dia positivo para estabelecerem relações emocionais. E o gajo espeta-me com isso, a mulher fica assim um bocado. Coisa, a filha assim, foda-se, eu bem disse à minha mãe que eu não queria mais sair com o pai. A minha mãe diz, anda lá, não sei o quê, não há sair, senão, sabes, pá, pois ninguém o cala, pá, está durante a semana, pá, anda lá, anda lá. E a miúda no seu ser devia estar a dizer assim, foda-se, meu, quando eu arranjar um gajo, meu, quando eu arranjar um gajo, vais ver se eu venho aqui, se eu saio mais algum domingo com vocês. Depois, na terça-feira, eu não trabalhava, mas tive que vir ao espaço aqui porque o Porto Canal veio fazer uma reportagem, uma na parte exterior, outra na parte interior. Eu fiquei com a parte interior, gravamos. Eu gravei em segundo, em primeiro gravou o meu colega, mais relacionado com a história do. Com a história do. Com a história do espaço. Eu gravo com a história em termos de história mesmo, e depois falei da história do espaço museológico, do núcleo museológico, questão de visitantes, e por exemplo também das marcas dos pedreiros existentes na estrutura. Mas a falar assim, olha, correu bem, sem cortes, sem repetirem. Pá, foi 6 minutinhos, está disponível, é o programa Viver Aqui. Pronto, eu tinha o meu contrato de exclusividade com a RTP, de falar só com a RTP, mas pronto, surgiu este convite do Porto Canal e tivemos que aceitar. Tivemos que aceitar. O que é engraçado com os jornalistas muito cães, são muito cães, que é, tu estás ali a falar com eles antes de gravar, tu vais dizendo umas coisinhas e tal, e eles pegam naquilo que tu disseste, e fazem eles as perguntas, fazem-nos as perguntas como pá, se os gajos tivessem esse, já tivessem esse conhecimento. E não, adquiriram esse tic-tac ou esse Viagra de conhecimento há segundos. Mas metem-me assim de uma forma tão natural. E o gajo quis-me foder, o gajo quis-me baixar as calças e quis-me dar, ali umas doses de falso conhecimento, mas eu não sabia ele que a minha vida é essa. A minha vida é a falsa simpatia quando alguém chega à minha beira e diz: olha, tenho uma questão para si. E eu, se é sobre o espaço onde eu trabalho, eu já sei que é bom saber responder. Olha, eu tenho uma pergunta, mas não é aqui sobre o espaço. Eu tenho quase a certeza que também a sei responder. Por regra geral, o guião é o mesmo. As personagens são diferentes, mas o guião é o mesmo. Então o gajo veio-me com essas merdas e mal ele sabia. Com o meu colega. O meu colega disse: ah, nós não gostamos de falar aqui de X. E o gajo já meio: ah, e X? Aconteceu. Foi foda. Porque aí ou tu estás habituado a aldrabar as pessoas, que é mesmo assim, e quem trabalha com história é isto, é aldrabar povo. Ah, mas não sei que não, é aldrabar povo. Isso é outro. Isso são outras merdas. Por falar em aldrabar povo. Ah, antes de irmos aldrabar povo, esta semana caí num tornado de vídeos no TikTok de mulheres que têm os maridos presos. Pá, vejam isso, metam na barra de pesquisa hashtag mulher de preso ou marido preso, vão lá, pá. Se acham que a pessoa que está convosco gosta de vocês, deviam ver o vídeo, os vídeos dessas mulheres, pá, elas cozinham, levam comida, Coca-Cola para os gajos, meu. Os gajos lá presos e elas levam essas merdas todas, meu. Fazem quilómetros e quilómetros de autocarro. Ficam à espera à porta da penitenciária. Sim, como muitos é no Brasil, está bem? Grana, pá, incrível, está bem? Isso, pá, é um abra-olhos, como diz. Isto, pá, discutam em casal, percebam o que é que podem melhorar, porque, meu... Eu também gosto. Não gosto de estar preso. Nunca estive. Acho eu. Mas foda-se, meu. Oi? Estão com o Ivar. Yeah, porque aqui abandonam alguns cães. Mas como há aqui um espaço de restauração e eu às vezes também trago uma comida, os cães estão na boa, está bem? Portanto, nem todos os cães que estão na rua estão abandonados. Estão abandonados, mas não abandonados, está bem? Agora, coisinhas. E não é que nós, Portugal, Lisboa, conseguimos... Ai, já está o cozito. Ainda por cima já tem alguma idade, vai ser difícil para ser adotado. Já vi dois aqui, mas pronto. Então não é que nós conseguimos... Portugal conseguiu já há algum tempo, não é? Ser o palco das jornadas mundiais da juventude. Mete música, DJ. Pronto, mete aí, inseres aí uma cena qualquer agora. Pá, valores absurdos. Valores absurdos, mas atenção. Não me choca os valores em si. São absurdos, está bem. São absurdos. Mas não me choca o valor em si, porque, opá, se queres receber grandes eventos, os orçamentos... é necessário grandes investimentos, está bem? Foda-se, isto rima. Se queres grandes eventos, tens de ter grandes investimentos. Pá. Registra essa merda. Chupa, Gustavo Santos. Pronto. Os valores chocam-me, mas não me chocam. Está bem? Pá, não me chocam os valores. São absurdos, são. É preciso 6 milhões para um palco. Pô, era necessário mesmo. Pá, arranja aí umas paletes, meu. Podíamos aí umas cenas, mas pronto. Mas vamos lá, então. Isto segundo a RTP. Há aqui alguns números que me fazem confusão, mas já lá vamos. Segundo a RTP, pronto, o espaço onde vai ser aquilo era um antigo aterro, e só para reabilitar o aterro, o que é engraçado, porque aquilo costuma para lá muito lixo, e agora vai ser lá as Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, será que era preciso reabilitar? São 7 milhões, só para fazer isso. Depois, o tal altar palco são 4 milhões. A cobertura do altar é 1 milhão. 1 milhão e uns trocos. Depois, a Câmara Municipal de Lisboa penso eu, Câmara Municipal de Lisboa mais o Estado, já há pelo menos 20 contratos com o valor de 13 milhões. Pá, vou fazendo as contas. Segundo isto, segundo o que vos vou dizer agora, pronto. A Câmara Municipal de Oeiras ainda não disponibiliza o orçamento que vai ser usado nesse evento. A Câmara Municipal de Louros, 9 milhões. Câmara Municipal de Lisboa, 35 milhões. O Governo, 36 milhões e meio. E depois aqui, segundo a RTP, fala que a Igreja tem um orçamento de 80 milhões. Contudo, em outros meios de comunicação, falam que a Igreja ainda não falou quanto dinheiro é que vai meter aí. Quanto é que dinheiro é que se vai chegar à frente. Não me parece que sejam 80 milhões, muito sinceramente, está bem. E o grande problema aqui, pronto, fala-se então que isto tudo será cerca de 160 milhões de orçamento gasto. Seja Governo, Câmara Municipal de Lisboa, Loures, Oeiras, pronto. Vai acabar sempre por sair dos nossos bolsos, não é? Qual é que é a questão aqui? A questão é a injustiça por trás disso. E vocês têm bons argumentos a dizer, ah, mas quando é para construir futebol, estádios de futebol, nem toda a gente gosta de futebol. Justo, mas já lá vamos. Já lá vamos. Falam do retorno. Ok? Dizem, ah, vem 1 milhão de pessoas. Se 1 milhão de pessoas gastar no mínimo 200 euros, são 200 milhões de retorno. Ok? Rapaz, investir 160 milhões para ganhar 200, vai ser 40 milhões, não é? Isso é quase no site de apostas, fazes uma aposta de 10 euros para ganhar 12 euros. Vais acabar por ganhar apenas 2 euros e meio. Grupo de apostas desportivas no meu link, na descrição, está bem? Como eu vos disse, não choca o valor. O que é que choca? Choca é a situação em que vivemos hoje. Se Portugal está numa situação complicada, muito por causa da guerra, os preços dos produtos de primeira necessidade com um valor absurdo, choca que não haja uma preocupação forte, porque, ah, estou preocupado, mas não há uma preocupação forte com as pessoas que estão a passar dificuldades. E depois há esse investimento absurdo num evento que muitas pessoas não o veem como útil e melhor. É aqui que entra a cena. Que é, se a falar há pouco aqui dos investimentos, Portugal, até onde eu sei, é um país laico. Claro que é um país católico, mas na lei não tem uma religião oficial. Se não tem uma religião oficial, não vejo o porquê de haver um investimento público. Há um bocado falei de futebol. Há investimento público e privado. Há bem público, muitas das vezes, uma merda, porque é para salvar os clubes de dívidas e pagam dívidas e ou perdão de dívidas, que é uma merda. E da música é quase na totalidade privado, ok? Na religião, país laico, investimento público lá para cima, pá, porque é que não metam, tipo, sei lá, Jornadas Mundiais da Juventude, vai Continente, vai Pingo Doce, vai Póquer, não, vai Nós Alive, vai Nós, vai Vodafone, olha, Vodafone, Jornadas Mundiais da Juventude. Puta, meu, estão aqui a brincar, meu, que investimento, meu, que investimento incrível. E que ideia incrível, mas pronto. Pá, Portugal é um país pobre com hábitos de rico, está bem? Até o Vaticano, é? O Vaticano vem já dizer, oh, nós, oh, não fomos nós que pedimos esse palco. Pá, para mim pode ser um carrinho de mão, o Papa mete-se aí em cima, está-se bem. Não é preciso um palco desse. Faz-me lembrar, por exemplo, quando alguém pobre, que tem poucas condições económicas, compra algo de marca, seja roupa, seja um acessório, o que for. Ele pode fazê-lo, está bem? Pode fazê-lo desde que o dinheiro seja dele, não é? E a mesma cena, a igreja quer fazer isso? Faz, mete a igreja, ou mete a igreja a pagar, acho que era justo. Ou então, meu, privados, meu, tinham esse privado, meu, privado nisso. Acho que não, não é? Jornadas Mundiais da Juventude, metiam lá patrocinado pela Controva, pela Durex, pá, sei lá, não é? Pá, e eu até coloquei isso no Twitter, é a mesma cena que vou jantar com os amigos meus, eu comi só umas entradazinhas e umas batatas, pá, e nem bebi álcool, bebi uma cola zero ou uma água, e depois tiveram lá, pô, a beber garrafas de vinho como ao caralho, e depois vamos dividir todos por igual. Não, pá, eu não vou à missa, não é? Eu não vou à missa, porque é que eu tenho que pagar isso, não é? Estão a perceber? Isso, pá, são temas importantíssimos, muitos temas importantíssimos. Isto vai se tornar já num... Vou mudar o nome do meu podcast, José Talks, meu. José Talks. Acho um perigo isso acontecer, porque estas coisas ficam na memória das pessoas. Depois, as eleições ainda demoram, mas, não, mas irão chegar. Há aí partidos que nem são bem partidos, não é? Que é o que a minha mãe às vezes me diz quando eu faço muito barulho. Chega! Que não são bem partidos. É um partido claramente católico, não o vês a criticar, não o vês ali, ou se critica, passa pelos pingos da chuva, ok? E depois é capaz disto passar e dizer: ah, como é que é possível, Portugal, investir nesta merda? Mas estiveram lá a chupar ali, a chupar ali pesado nas Jornadas das Mulheres da Juventude, lá com o Papa e não sei o que, essas merdas. Faz-me lembrar sempre aquela piada que o Papa argentino é adepto do Boca Juniors. Pá. Quem percebe futebol, percebeu, está bem? É uma piada de futebol, mas também social. Mas pronto, pá, ainda deu essas notícias que os padres estavam a ter formação por causa de abusos, de pedofilia. Acho que é sempre bom a formação. A formação, seja a nível pessoal ou profissional, é sempre relevante. Pá, e se é para violar, tem que se violar com qualidade. Com qualidade, com objetivos. E vamos ver o que é que... Os próximos episódios e o que é que as Jornadas Mundiais da Juventude nos vão trazer de bom, está bem? Porque o curioso é que eu pensava que estava assim um pouco liberto disso. Já houve outro podcast daqui da minha zona de habitação... Puto de barba, recebeu já um pedido para seguir no Instagram, aqui numa página de uns jovens que vão para lá. Aqui entre nós que ninguém nos ouve, vamos ver, pá. A namorada de um amigo meu meteu-se a fazer vídeos sobre aquilo, o tão bom que é as Jornadas Mundiais da Juventude e pôs-se a responder a comentários que estavam a atacar, mano. A dizer: tu não sabes o que é aquilo, meu. Aquilo é bué da fixe, meu. Ai, meu Deus do céu, meu. Pá, não sei o que mais que vos diga, pá. É o pior final de podcast de sempre. Porquê? Porque eu gosto sempre de inovar, estar a trazer coisas novas. Aliás, se temos saído do carro enquanto estou a gravar aqui. Porque agora vou trabalhar, está bem, malandros. Que a minha vida não é esta. E estou a gravar de pé neste momento. Regresso de um dos clássicos desse podcast. A gravar de pé. E estou a gravar de pé em cima de um muro. A olhar para uma falésia. E pensei nisso. Pensei nisso. Às vezes estão a um passo do precipício. Deem um passo à frente. E as Jornadas Mundiais da Juventude vão continuar na mesma. Está bem? Portanto, é isto, meu. Deixem-nos vir, meu. Deixem-nos vir, meu. Escuteiros, essas cenas todas. Esse pessoal, meu, que... Adultos que se vestem como crianças. Como é que era estes escuteiros? Era escuteiros. É isso, está bem? Pior fim de podcast de sempre. A iniciar sempre estas novas tradições. Pá. De borla, meu. Ainda por cima de borla. Vocês têm uma sorte, está bem? Vaginhos.